Ora bem, senhores deputados, eu pedia a vossa colaboração, enquanto não chega a próxima entidade ainda para o agendamento que está previsto para as 16 horas, se me permitissem, íamos avançando nos outros pontos da ordem do dia. Ser? Só. Muito bem, então passávamos agora ao ponto 4, aprovação da ata da reunião anterior. Pergunto se há alguma consideração a tecer sobre a ata. Não havendo, vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Relativamente às comunicações, que é o ponto 5, tenho a informar sobre a baixa e distribuição de algumas iniciativas. Projeto de resolução número 304-17 do Chega recomenda ao Governo o apoio urgente e estável ao financiamento dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo de ensino especial. Baixou à Comissão em 24 de setembro. Pergunto se será discutido em plenário ou se pretende a discussão na Comissão. Será discutido em plenário. Muito bem. Projetos de resolução baixaram agora para apreciação na especialidade. O projeto de resolução número 39 do Chega, pela contratação de terapeutas e psicólogos para o apoio de crianças com necessidades educativas especiais. O projeto de resolução 111 do PSD recomenda ao Governo a revisão das políticas de inclusão em meio escolar resultante da avaliação em curso. O projeto de resolução 113 do CDS-PP recomenda ao Governo a revisão do regime jurídico da educação inclusiva e da formação dos professores de educação especial. Foi deliberado equacionar a tramitação e o calendário em setembro e, portanto, eu pergunto aos grupos parlamentares qual é a tramitação que pretendem adotar relativamente a estes três projetos de resolução, sendo que o prazo para a apresentação de propostas de alteração pelos grupos parlamentares termina em 14 de outubro. E a data para discussão e votação na especialidade, seguindo aquilo que é a tramitação normal destas situações, terminaria a 21 do 10, portanto teria de ser discutido e votado a 21 do 10. Alguma consideração a tecer sobre estas iniciativas? Senhora deputada Aida Carvalho, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. De facto, tendo em conta o calendário eleitoral que se avizinha, parece-nos que a data 14-10 é uma data muito curta e propunhamos o prolongamento.
Para quando, Sra. Deputada?
A considerar.
Sim. Pergunto aos restantes grupos parlamentares se estão de acordo com alguma dilatação dos prazos. Sim. Então apontaríamos para a apresentação de propostas de alteração pelos grupos parlamentares até 21 do 10 e isto seria atendendo a essa justificação e depois a discussão e votação na especialidade seria na semana seguinte. Também uma semana não é grave, atendendo a que de facto vamos estar todos concentrados noutros trabalhos. Projeto de resolução número 276 do Chega. Programa Nacional de Reabilitação e Eficiência Energética dos Edifícios Escolares, com garantia de conforto térmico, qualidade do ar e eficiência energética. Baixou à Comissão para Apreciação na Especialidade em 22 de setembro. Pergunto qual é a tramitação que pretendem relativamente a este projeto de resolução. As datas propostas eram as mesmas. Sugerimos a mesma alteração. Adotamos o mesmo procedimento. Estão de acordo? Sim. Portanto, seria a senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas. Faça o favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Só para sugerir a redistribuição à Comissão de Ambiente e Energia, uma vez que no plenário, onde foram discutidas estas, quer este projeto de resolução, quer outro aprovado pelo PAN, que baixou essa mesma comissão, uma vez que são matérias próximas, portanto, pedir essa redistribuição. Parece-nos que faz mais sentido, dado que a discussão em plenário também aconteceu de forma conjunta.
Muito bem, portanto, pretendem a redistribuição à Comissão de Ambiente e Energia ou o trabalho conjunto das duas comissões? Conjunto.
Senhora Presidente, não poderia... Muito obrigada, antes de mais, e boa tarde a todos. Não poderia deixar passar, portanto, sem dizer que, apesar de compreender e haver uma certa analogia, digamos assim, aos problemas ambientais, não podemos nunca também deixar de referir que estamos a falar de edifícios escolares que são afetos ao Ministério da Educação, estamos a falar do bem-estar dos nossos alunos, portanto, que eu saiba, o Ministério da Educação ainda não perdeu a sua, digamos assim, exatamente, portanto, que pertence ao âmbito das suas competências, o parque escolar, e nomeadamente os edifícios escolares, como forma que estamos também a referir, portanto, deixar esta nota presente.
Senhor Deputado Porfírio Silva, faça o favor.
Então, obrigado, Sra. Presidente. Nós entendemos o que a Sra. Deputada do Chega acaba de dizer e nós, grupamentar do PS, não queremos de maneira nenhuma que isto passe à margem da Comissão de Educação, porque obviamente... Sendo edifícios escolares, não quereríamos também, nem a Comissão se devia pôr na posição de ficar à margem da tramitação. Mas o cerne mais específico da questão é, de facto, do lado da energia, porque se nós quisermos fazer, penso eu, um trabalho adequado, temos de ter em consideração os parâmetros técnicos e legais que estão associados não às matérias de educação, mas às matérias de eficiência energética dos edifícios. Eu penso que é possível compatibilizar aquilo que, em nosso entender bem, disse a Sra. Deputada do PSD, com a pretensão do partido proponente, fazendo com que haja uma tramitação, talvez inicial, do lado do ambiente de energia, entrando a Comissão de Educação numa fase em que essas questões já estivessem dirimidas. Porque, na realidade, eu sou muito favorável a que nós não tenhamos a perspectiva de achar que a razão ou a adequação das posições está só de um lado. Percebemos o facto do partido Chega entender que a Comissão de Educação não deve ficar de fora desta questão, mas, na realidade, há aqui matérias, quer técnicas, quer de regulamentação, que são mais específicas do outro lado e, portanto, parece-nos que era, talvez deixássemos à Sra. Presidente as diligências para encontrar uma circulação da proposta que satisfizesse estes dois pontos de vista. E penso que também o governador do PSD não quereria tirar esta matéria desta Comissão, apenas quereria que tivesse também uma passagem por quem costuma tratar com as questões de eficiência energética, que nos parece razoável. Provavelmente a Sra. Presidente poderá encontrar uma forma adequada de propor esta circulação. Obrigado.
Sim, Sra. Deputada Ana Gabriela Cavilhas, faça favor.
Obrigada. Como eu disse, a discussão em plenário, até da nossa parte, foi feita em conjunto, portanto, quer com deputados desta Comissão, como da Comissão de Ambiente e Energia. E creio do que é prática, nessa própria Comissão serão ouvidas entidades, portanto, com todo o respaldo técnico, para que, de facto, seja feito um trabalho também acompanhado em matéria de transição e de eficiência energética. Portanto, foi nesse sentido que colocámos esta questão e creio que a Sra. Presidente encontrará as diligências para ser articulado com essa e com esta Comissão.
Muito obrigada pelos contributos.
Sra. Presidente, da nossa parte, assim, fazendo uma discussão conjunta em que, da parte da nossa Comissão, não, portanto, estejamos presentes e seremos cooperantes e co-participantes, da nossa parte poderemos ter abertura para isso, sim.
Muito bem, muito obrigada pelos contributos. Procuraremos aqui uma articulação entre as duas comissões. Apenas para vos dizer o seguinte, nós apontávamos para a tramitação destas iniciativas que baixaram para a apreciação na especialidade para a semana seguinte. Quer dizer que a semana seguinte, a 21, é 27 e 28, que está prevista já a discussão na Generalidade do Orçamento do Estado. Temos aqui duas hipóteses, ou transita para dezembro, ou então marcávamos uma reunião extraordinária para a tramitação destes projetos de resolução na semana de 21, não a 21, mas nessa semana marcaríamos uma outra reunião, mais para o fim da semana, para fazermos a tramitação destes projetos. Eu pergunto qual é a preferência dos grupos parlamentares, se preferem uma reunião extraordinária para estas matérias ou se deixamos para dezembro, porque depois de começarmos os trabalhos do Orçamento do Estado não há mais possibilidade de reunirmos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da nossa parte, quanto mais cedo resolvermos esta situação, melhor. Portanto, se conseguirmos conciliar aí uma data nessa semana, seria, da nossa parte, seria positivo.
Muito bem. Então, talvez fosse prudente não deixarmos para 21 do 10 os contributos dos grupos parlamentares. Sim, Sr. Deputado Porfírio Silva, faça favor.
Já, obrigado, Sr. Presidente. Já outro dia brincaram comigo porque eu me tinha esquecido das jornadas parlamentares do meu partido. E aqui temos outra vez o mesmo problema, porque nós a 21 estamos em jornadas parlamentares. Eu já não queria ser acusado a segunda vez, portanto decidi agora passar eu. Temos aqui esse problema. De qualquer maneira, tirando isso, a possibilidade de ainda fazer com alguma pressa antes do orçamento parece-me pessoalmente mais viável no caso dos projetos das necessidades executivas específicas do que no caso da eficiência energética, porque aí a conjugação com a outra comissão provavelmente não vai facilitar que se faça isto antes.
Então, tínhamos a possibilidade de os contributos dos grupos parlamentares chegarem até dia 17 do 10, entendem que é suficiente aqui esta dilatação dos prazos, em vez de 14 do 10, 17 do 10 seria ao fim da semana, e depois a reunião poderia ser a 23, ou a 24, ou a 22 teríamos previsto uma reunião da comissão, poderia ser nessa de 22, ou marcarmos uma extraordinária para estas matérias, se entendessem necessário, a 23 ou a 24. Então, sim, então, se calhar agendaríamos a reunião da comissão, não a 22, porque estava aqui previsto a reunião da comissão nessa semana, dadas as jornadas do PS, que são a 20 e 21, ser 22 de manhã ou às 2 da tarde. Sendo assim, poderemos deixar para 23, pode ser, e veríamos então essa situação destas iniciativas na especialidade, e ficariam para 23. Sim, Sra. Deputada Aida Carvalho, faça.
Sr. Presidente, obrigada. De facto, para o dia 23 está agendada a discussão em plenária do RGES, no dia 23.
Pois, por isso é que estava aqui prevista esta data de 21 como data máxima, data limite, que não seria a 21, mas seria a 22, seria na véspera. Sendo assim, teria de ser a 22 a nossa reunião da comissão. Teria de ser a 22. Como? Sim. Ficaria para a reunião da comissão de 22. Mas sendo assim, provavelmente a reunião da comissão não poderia ser a 22 às 14. Teria de ser a 22 de manhã. À plenária às 2 horas, dia 22, teria de ser às 10 da manhã ou ao meio-dia, como entendessem. Bem, se calhar às 10 da manhã para fazermos com mais tempo. 22, porque é véspera da discussão em plenário. Tem razão, agradeço esse contributo. O prazo ficaria 17 do 10. Os contributos dos grupos parlamentares poderiam chegar até 17 de outubro. A discussão na comissão seria a 22 do 10, às 10 da manhã, estava bem assim, ou ao meio-dia? O plenário é às 2, portanto às 2 não pode ser. Às 10, às 10 da manhã, dia 22. Muito bem. Então, a da eficiência energética seria para dezembro, ficaria para dezembro, sim? Pronto, depois articulamos, ficará então para dezembro. Projeto de deliberação também baixou para apreciação na especialidade. O projeto de deliberação 14 do PS solicita ao Conselho Nacional de Educação a elaboração de um estudo que perspectiva a revisão do Estatuto do Aluno e Ética Escolar. Baixou à comissão no dia 23/9 e o grupo parlamentar do PS já informou que pretende a discussão deste projeto de deliberação em plenário. Relativamente a iniciativas respeitantes à revisão do RGES, desceram duas iniciativas. O projeto de lei 41 do Chega altera o regime jurídico das instituições de ensino superior, procedendo à quarta alteração à lei número 62 de 2007, de 10 de setembro, e a proposta de lei número 30 do Governo, que procede à revisão da lei número 62 de 2007, de 10 de setembro, que estabelece o regime jurídico das instituições de ensino superior, alterando a legislação aí indicada. Eu pergunto, estando agendados para discussão em 23/10 e estando já em consulta pública, portanto, estando em consulta pública a iniciativa do Governo que baixou à Comissão em 9 de setembro, e estando já agendada para o plenário de dia 23/10, para apreciação ainda na generalidade, como é óbvio, o que perguntávamos aqui era, porque poderíamos ir adiantando algum tempo, se entendem que podíamos já pedir contributos às entidades, a quem pedimos, quando entrou a iniciativa do Chega, foi deliberado pedir-se contributo a um leque determinado de entidades. E pergunto se entendem que podemos já pedir o contributo sobre esta iniciativa do Governo a essas entidades, porque enquanto nós estivéssemos a fazer a discussão do Orçamento do Estado, iam chegando os contributos e assim poderíamos recuperar esse tempo. Se há alguma para as duas iniciativas, portanto enviamos os dois projetos e pedíamos contributos às entidades que foram aqui elencadas para... estão aqui a proposta de entidades que foram apresentadas relativamente ao projeto de lei 41 do Chega, mas naturalmente há aqui a abertura para se algum grupo parlamentar entender que é preciso ou que podemos pedir um parecer a outra entidade, acrescentarmos naturalmente esta lista, que não é uma lista fechada. Qualquer grupo pode propor mais entidades a quem possamos pedir contributos sobre a matéria. Sim, Sr. Deputado Porfírio, faça o favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Não tenho nenhuma questão sobre a lista, penso que se algum senhor deputado quiser acrescentar à lista por nós, tudo bem. Tenho uma sugestão a fazer, que é uma sugestão que não é muito enigmática, mas que se pode entender. Para o debate em plenário do dia 23, a Conferência de Líderes fixou o prazo de arrastamento para dia 10. Sendo assim, uma vez que pode, entretanto, aparecer mais algum diploma, talvez pudéssemos esperar até dia 10 para depois fazer a remessa em conjunto para as entidades, penso que seria talvez mais útil. Acrescentar propostas que entanto cheguem, porque é assim, o debate do dia 10 vai ter as propostas, a proposta de quem agendou, que foi o Governo, e provavelmente propostas outras que já estão apresentadas provavelmente serão arrastadas. E como a Comissão de Conferência de Líderes fixou um prazo um bocadinho fora do normal por causa da antecipação, que já fixou o dia 10 como data limite de arrastamento, acho que a Comissão, a Sra. Presidente, podia esperar até o dia 10 para ver se há mais alguma coisa em cima da mesa e arremeter para as entidades o pacote completo. Acho que é mais, do ponto de vista operacional, as entidades a receberem um pacote com os projetos que existem, do que estar a receber correspondência de vez em quando aos bocadinhos.
Muito bem, concordo. Eu acho que podemos esperar e peço aos serviços então que até ao dia 10 aguardem, se der entrada a mais algum projeto, quando pedirmos o parecer às entidades. Já pedimos sobre todos os projetos que estão em discussão, em vez de andarmos a remeter um a um, ou este, os dois, e depois mais um ou dois que surjam, acho que faz todo sentido e agradeço também pela sugestão. Pergunto se entendem que podemos juntar à associação... a senhora deputada Ana Gabriela Cavilhas, faça favor.
creio que vai no seguimento do que a Sra. Presidente provavelmente iria propor. Relativamente às entidades, nós gostávamos de adicionar quer o Fórum de Graduados Portugueses no Estrangeiro, quer a Associação Nacional dos Funcionários das Universidades Portuguesas. Simplesmente fomos comparar a lista de entidades que o próprio Governo também ouviu para a sua proposta e, portanto, também aqui à Assembleia receber os contributos dessas entidades e verificámos que estes dois estavam em falha na nossa lista e, portanto, adicioná-las é uma proposta que temos a fazer e concordo inteiramente com o que foi dito anteriormente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. É o Fórum dos Graduados e o... E a Associação Nacional dos Funcionários das Universidades Portuguesas. Muito bem. Era precisamente isso que colocava aqui em questão. Se entendem que devíamos juntar a Associação Nacional dos Funcionários das Universidades Portuguesas, que entendem que estão subrepresentados, que também devem ser ouvidos, e, portanto, há aqui a concordância de que podemos também solicitar o parecer. Muito bem. Então, aguardamos até dia 10 e depois pede-se o parecer sobre todos. Relativamente ao pedido de parecer sobre a Conta Geral do Estado, a 5ª Comissão estabeleceu o dia 23 de... enviou o dia 23 de setembro o pedido de parecer, solicitam-no até 17/10, no entanto, portanto, a apreciação do parecer deveria ser a 14/10, temos a informação de que há alguma dificuldade em obter o parecer de algumas entidades, como o Tribunal de Contas, antes, portanto, deste prazo, e como também se metem as eleições legislativas, eu pedi ao Sr. Presidente da Comissão... perdão, as autárquicas, peço desculpa. Como se mete este período depois de autárquicas, eu pedi ao Sr. Presidente da 5ª Comissão que pudesse prever uma data posterior, uma vez que não se justifica haver tanta celeridade na entrega dos pareceres setoriais, se depois vamos ter de aguardar muito tempo pelo parecer, não é, do Tribunal de Contas, etc. Não é? Portanto, concordam, haveria aqui um pedido de dilatação também do prazo. Muito bem. Relativamente a relatórios de audiências, temos aqui alguns relatórios que foram enviados. Ao movimento de professores em monodocência, podemos considerar aprovado o relatório? Não há objeções? Não. À Brave Generation Academy, também foi recebido o relatório, não há nenhuma consideração? Também não. A Roberto Sousa, representante dos funcionários do Conselho Geral da Universidade da Madeira, não há nenhuma consideração a tecer também, não? À Missão Escola Pública para apresentar os resultados do Inquérito Nacional sobre Bullying a Docentes, também não há nenhuma consideração a tecer. Portanto, muito obrigada a todos, estão todos aprovados e agradeço aos serviços pelo trabalho exímio que fazem nestas questões. Bom, está na hora, eu queria só, porque eu vou ter de me ausentar um pouco mais cedo, se me permitissem, concluíamos esta fase e depois pedi à Senhora Vice-Presidente que me substituísse aqui na mesa para terminar a audição, a segunda audiência, que eu já não vou conseguir. Então, só temos aqui a questão do Conselho Nacional de Educação. O CDS indicou o Frederico Pinho de Almeida. Como sabem, tem sido interpretação de que os membros indicados pelos partidos não são sujeitos à votação e, portanto, também não há lugar à audição. Eu pergunto se concordam com esta prática e que, enfim, a Comissão delibere que não entende que não há necessidade de audição, uma vez que compete ao Grupo Parlamentar a indicação do seu representante no Conselho Nacional de Educação e tem sido prática corrente este procedimento. Pergunto se estão de acordo, se há alguma objeção. Sim? Então, adotamos o mesmo procedimento. Relativamente à petição 25, deixe-me estudar acesso igualitário ao ensino superior, a Sra. Deputada Aida Carvalho, que é a relatora da petição, solicitou um parecer ao Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação sobre a petição e eu pergunto se estão de acordo, porque efetivamente entendo que é pertinente termos este parecer, até porque a Sra. Deputada Relatora considerou que era importante a pronúncia e também não vejo objeções, não é? Concordam? Será então pedido pela Comissão, pelos serviços da Comissão, um parecer ao Sr. Ministro. Relativamente à votação do projeto de voto 72 do Chega, congratulação por todo o trabalho de José Hermano Saraiva em prol da história de Portugal. Eu pergunto se estamos em condições de votar. Sim, portanto, foi pedido o adiamento da votação, procederíamos neste momento, já foi discutido, só resta a votação. Passamos então à votação. Quem vota contra? O PSD e o PS e o LIVRE. Quem se abstém? Ninguém, não está mais nenhum grupo. E quem vota a favor? O Chega. Muito bem. Sim, Sr. Deputado Porfírio Silva, faça a favor.
Eu não sei se é regimental, mas peço só 30 segundos para fazer uma espécie de regressão de voto em nome do nosso grupo parlamentar e queremos reafirmar que nada nos move contra a pessoa homenageada neste voto do Chega, mas como tivemos a oportunidade de explicar numa reunião anterior, parece-nos que procedimentalmente não é razoável apresentar, aprovar votos fora de qualquer tipo de efeméride. E queremos que fique registado que é por esse facto, uma vez que a Assembleia até já aprovou há vários anos o voto de pesar por ocasião do falecimento do professor Hermano de Saraiva, e portanto queremos reafirmar que é só por entendermos que não podemos multiplicar votos fora de qualquer efeméride ou acontecimento, e mais uma vez que não tem nada a ver com a pessoa que o partido proponente pretendia homenagear. Queríamos que isso ficasse claro. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Gabriela Cavilhas, faça favor.
Sra. Presidente, no mesmo sentido, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD mantém aquilo que foi já aqui dito pelo Sr. Deputado Inês Barroso na reunião anterior. Nós não queremos estar a abrir precedentes, portanto, quer o trabalho de José Hermano Saraiva já foi homenageado nesta casa e, portanto, creio que também não fará sentido estarmos a duplicar e a multiplicar votos, lá está, quando não há nenhuma efeméride em específico a relevar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora Deputada Filipa Pinto, faça favor.
Muito obrigada. No mesmo sentido, o LIVRE queria deixar a indicação de que não tem a mesma razão, ou melhor, será no mesmo sentido e com as mesmas razões, seria extemporâneo fazer um voto neste contexto, não havendo nenhuma efeméride em comemoração. Muito obrigada.
Muito obrigada, portanto não se trata do teor do texto, mas sim, senhora, assento deputado Rui Cardoso, faça o favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Enfim, para reafirmar somente apenas os argumentos que pude expor na reunião anterior, lamentando profundamente que tenham sido questões processuais ou sobre a capa delas outras, impedir que a Assembleia da República pudesse congratular e redobrar, enfim, a saudação a este extraordinário homem, a este extraordinário português. Muito obrigado.
Muito obrigada. Bom, fica claro que, de facto, não é. As razões invocadas aqui pelos grupos parlamentares não se prendem com desconsideração, mas por aquilo que consideram ser a extemporaneidade, e é isso que ficará então registado. Há aqui depois a discussão e votação de relatórios. Eu pedia que isto ficasse para o fim, para não fazermos esperar muito também a entidade. Queria apenas pedir a vossa atenção, se pudéssemos passar ao ponto 12, que é o ponto outros assuntos, que há aqui duas matérias que são muito importantes ainda para vermos. A primeira é a questão, já agora, é 12.2, que é sobre as grelhas. Receberam uma proposta de grelha, a grelha normal e a grelha num formato mais reduzido. Eu perguntava se estão em condições de dizer qual é a grelha que vamos adotar. Ainda não? É que nós precisávamos definir aqui, até para informar o Sr. Ministro, qual é a grelha que vai ser usada na audição. Sim, então os grupos parlamentares respondem até amanhã. Qual é a grelha que preferem e, enfim, ganhará a maioria, porque já não teremos depois reunião para decidir isto. No ponto 12... Sim, é a senhora deputada Maria José Aguiar. Faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Voltando só um bocadinho atrás, relativamente ao ponto da leitura dos relatórios, portanto, eu...
Sim, sim, mas eu iria propor o seguinte, se fosse de acordo de todos, uma vez que os relatórios estão disponibilizados e foram disponibilizados por todos. Se fosse de acordo de todos os grupos parlamentares, prescindiríamos a leitura ou a apresentação dos relatórios e faríamos a votação e assim abreviaríamos um bocadinho o tempo.
Estão de acordo? Sim, Sra. Deputada Ana Gabriela Cavilhas. Vamos então à questão das grelhas no ponto 12.2.
Só para indicar aquilo que será o posicionamento do grupo parlamentar do PSD, e já para avançar um bocadinho só na discussão, não obstante ser indicado depois por e-mail, relativamente às propostas, nós concordamos com a proposta 2, ainda assim parece-nos que as grelhas para os diferentes requerimentos devem ser iguais, ou seja, quando, nomeadamente, por exemplo, no e-mail, se é sugerida uma redução de 2 minutos para o primeiro requerimento sobre o acesso à medicina por licenciados, cuja questão, e passo a citar, parece ter ficado esclarecida ontem, não nos parece correto e, portanto, somos a favor da proposta 2, mas com iguais tempos para os 3 requerimentos.
Muito bem. Portanto, os grupos parlamentares terão também agora isso em consideração e terão a possibilidade de ver essa questão e de a ler agora com outros olhos. Portanto, havia para a primeira audição uma proposta de tempos mais reduzida, considerando que já ouvimos várias entidades sobre a questão do curso de medicina e das vagas, portanto, que já ouvimos várias entidades e que poderia ser a mais reduzida, mas se entenderem que deve ser uma grelha igual às outras, peço que os grupos a explicitem depois esta matéria, está bem? Quando fizerem chegar à comissão esse parecer. Ainda no ponto 12.1, temos a dimensão parlamentar da presidência dinamarquesa do Conselho da União Europeia, vai haver uma conferência sobre segurança digital e, portanto, será a 3 e 4 de novembro, também conjunta com a 6ª Comissão. Vamos, ao escutar a senhora Vice-Presidente Paula Santos, se pode ir desta vez, se não puder, depois vemos a solução, mas vamos primeiro ouvir a senhora Deputada Paula Santos, que não está cá. Portanto, é dia 3 e 4 de novembro na Dinamarca, e portanto, se ela puder ir, teria lugar então desta vez a senhora Vice-Presidente. Voltamos então agora aos pontos 7 e prescindindo, que agradeço também, prescindindo da apresentação e discussão, passaríamos à votação do parecer relativo ao projeto de lei número 142 do PCP, criação de uma rede pública de creches. O Sr. Deputado José de Carvalho foi o deputado relator. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Sr. Deputado José de Carvalho, muito obrigada pelo seu trabalho. Ponto 8, portanto, votação do relatório final da petição 152 pela urgente valorização da carreira docente. E foi também o Sr. Deputado relator, Sr. Deputado José de Carvalho. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada mais uma vez.
Senhora Presidente.
Sim, Sra. Deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Sra. Presidente. É só para agradecer e parabenizar o Sr. Deputado Relator.
Muito obrigada. Penso que em nome da Comissão, portanto, todos os deputados agradecem esse esforço. No ponto 9, apreciação e votação da admissibilidade da petição 3917 pela anulação do concurso interno para as escolas portuguesas no estrangeiro. Reuniu apenas 10 assinaturas, baixou à comissão em 16 de setembro e, portanto, pergunto se aprovamos a admissibilidade da petição. Sim, e o seu arquivo, que cessa aqui a sua tramitação. Muito bem. Depois temos para aprovação duas redações finais. No ponto 10, a fixação da redação final do projeto de resolução 139 do PCP, recomenda ao Governo o reforço da oferta pública de residências para estudantes no Distrito do Porto. Pergunto se podemos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade esta redação final. E temos também a redação final do projeto de resolução 140 do PCP pela urgente recuperação dos edifícios escolares públicos no Distrito do Porto. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade também esta fixação da redação final. Relativamente à data da próxima reunião, Estava aqui previsto 14 de outubro às 15. Pergunto se estão de acordo com esta ordem do dia, que é aquilo que temos pendente. Não há nenhuma consideração a tecer? Muito bem. Depois temos pós-plenário dia 16 e o resto nós já vimos. Portanto, vamos então, agradeço a vossa colaboração e a celeridade com que permitiram que desenvolvêssemos os trabalhos. Vamos então chamar a outra entidade que vai ser ouvida, que é o ponto 3, a audiência dos representantes do Movimento Associativo Estudantil do Ensino Superior. Vamos então chamar esta entidade. Obrigada.